Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, esposa, amiga, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje eu tenho um episódio muito, muito especial. Tô aqui com uma pessoa muito querida, a doutora Michelle Panzan, que é especialista em reprodução humana, em reprodução assistida, que é a sua paixão. A doutora Michelle é a minha médica atual, que tem acompanhado o meu processo, com quem muito provavelmente vamos fazer a nossa fertilização in vitro em breve. E a doutora Michelle tem um longuíssimo currículo, nunca parou de estudar, né? E faz parte, né? Tem contribuído para a realização do sonho de tantas famílias. Ela atua na Clínica Huntington, que é um dos maiores grupos, né, internacionais de reprodução assistida. E se FIV já é um tema pouco falado, né, na maternidade, que ainda tem muitas questões para serem tratadas, esclarecidas, o tema de hoje, então, nem se fala, né? É um tema novíssimo, um tema super recente, super importante, né, que tem se mostrado um caminho para muitas mulheres realizarem o sonho da maternidade. E hoje a gente vai falar sobre ovodoação. Então, doutora Michelle, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, trazendo informação para a nossa audiência.
Eu que agradeço, né, pelo convite. É um tema muito especial, ainda um tabu,
sem dúvida.
Porque é um tema ainda que poucas pessoas falam a respeito, né, porque é difícil. Quando você chega nesse ponto da ovodoação...
Porque você já passou por uma longa jornada até você chegar ali, né?
Exatamente, né? Então, já passei por muitos tratamentos, são muitos anos de tentativa... Né? E quando você fala, olha, sua opção é ir para um óvulo doado, aí muitas pacientes travam, né? Às vezes nem a paciente, às vezes até o marido, né? Trava, fala, poxa, como assim? Meu, a única opção agora é partir para um óvulo que não é meu, né?
Foge um pouco da expectativa, do sonho.
Exatamente.
Que você tinha realizado, né? Idealizado.
E quando você parte para isso... É porque você já tentou de tudo. Então, pouca gente fala a respeito disso. E quando a gente fala, na verdade, a gente fala entre quatro paredes.
Sim,
né?
Sim.
Porque é uma informação, que é o que eu digo sempre para elas. É um segredo que pode permanecer aqui. Um segredo de nós três, que não vai sair daqui. Mas que você pode também contar para todo mundo, se você desejar. Então, por isso que é um assunto pouco falado, porque ninguém precisa virar e falar assim, ó, meu óvulo é doado.
E a gente,
qual é a diferença?
A gente tende, né, a avelar esse tema, né? Eu mesmo trato muito, né, no meu perfil sobre o tema de tentante, que também é outro tema pouco falado, porque eu acho que a gente tem muita dificuldade em expor as nossas vulnerabilidades. E quando você tá nessa fase, você tá muito vulnerável, né? Já existe uma carga de frustração.
Exatamente.
E hoje a gente tende, né, a viver numa sociedade que a gente quer mostrar a gente feliz, né? A gente viajando, a gente muito bem de vida. É, ninguém quer mostrar o seu lado mais frágil, né?
Exatamente isso.
Então, vamos começar o nosso papo explicando para nossa audiência o que é a ovodoação, como é que ela funciona.
Tá. Bom, na ovodoação a gente tem os dois lados, né? A gente tem o lado doadora e tem o lado receptora, né? Então, quem é a nossa receptora? São aquelas mulheres que já tentaram de tudo com os próprios óvulos, né? E que o óvulo não tem qualidade ou forma embriões geneticamente alterados, então que ela tem que partir para o óvulo, ela tem que aceitar o óvulo de uma mulher mais jovem. Esse é um perfil. O nosso outro perfil de receptora são aquelas mulheres que já entraram na menopausa, né? Ou entraram na menopausa porque já estão mais velhas, algumas tiveram menopausa precoce, outras tiveram a menopausa cirúrgica, né? Tiveram que tirar os ovários por algum motivo. Ou tiveram algum problema oncológico, né? Algum câncer e passaram por uma quimioterapia ou uma radioterapia. E também já não tem mais óvulos, porque a quimioterapia acaba matando os óvulos. Ou ainda é aquela mulher que nasceu sem os ovários, né? E que aí ela precisa de um óvulo doado. E outro tipo de casal receptor são os casais homoafetivos, né, de meninos, né, que precisam, além do óvulo, de um útero de substituição. Então, esse é o nosso perfil de paciente de receptoras. E aí a gente tem as doadoras, né, que são meninas mais jovens ou mulheres mais jovens que precisam ou de tratamento e optam por doar os óvulos como forma de ajudar no custo do próprio tratamento, ou então são mulheres que, casais que precisam do tratamento e não tem como doar, porque já estão mais velhos, então eles trazem uma vizinha, uma prima, uma amiga, alguém mais jovem que possa doar esses óvulos para a clínica como uma forma de ajuda de custo. A gente também tem a doadora, que doa por opção, que chega lá e fala assim, olha, eu quero doar meus óvulos. Simplesmente uma pessoa altruísta que doa por opção. Então, assim, a gente tem esses dois binômios, né? A gente depende da doadora e a gente depende da receptora. É, as nossas doadoras, elas não podem receber, né, para doar. Aqui no Brasil é proibido a doação.
Não pode receber financeiramente, a gente está falando, né?
Mas ela pode ter um desconto no tratamento, ela pode doar com uma ajuda de custo para outro casal. Né?
Então, o que a gente tem é algo que hoje, por exemplo, não existe uma clínica hoje que você vai, eu quero, por exemplo, ter os óvulos doados. Eu queria entender um pouquinho desse processo.
Tá.
É algo combinado na forma pessoal ali, pessoa não. Física. Eu conheço uma pessoa que gostaria de doar e eu ofereço, por exemplo, o pagamento do tratamento dela. Como é que isso é feito hoje?
Tá. Na clínica, na Huntington, a gente tem um setor, uma unidade, na verdade, específica só para doação de óvulos.
Tá.
Tá? Chama DOI, por sinal. Nessa unidade, a gente atende todas as doadoras. Certo? Então, elas agendam uma consulta. Então, a gente tem uma enfermeira que é específica só para selecionar as doadoras.
Uhum, porque,
né?
Obviamente, tem que estar com todas as questões de saúde, de então, qualidade
aí
de óvulos.
Elas vão passar em consulta com a enfermeira. A enfermeira avalia se ela tem o perfil de doação, né? Então, porque tem normas. E a gente tem que seguir essas normas. Então, ela vai lá, ou porque a amiga indicou, ou porque a paciente precisa de um desconto, então ela indicou a prima, ou então, por algum outro motivo, ela foi lá e ela marcou a consulta, a enfermeira analisa e vê se ela tem o perfil de doadora. Se ela tiver, aí ela vai para uma avaliação com as médicas. Doi também. Que a gente tem as médicas que são responsáveis pelo setor de ovodoação. É muito organizado dentro da clínica.
Foi todo um processo,
exatamente. E aí, com a médica, ela é avaliada, né? Então, aí ela passa por toda uma avaliação médica, exames que ela faz gratuitamente. Na verdade, a gente que paga, né?
Claro, claro. Alguém sempre paga essa conta.
Ela passa por avaliação médica, ela passa por contagem folicular, ela passa por todo um perfil, uma avaliação médica de genética, tudo isso, tá? Aí, depois que ela passou por essa avaliação, ela ainda vai para uma avaliação psicológica,
tá? Porque a gente está falando de uma série de questões emocionais, né?
Exatamente.
Que também tangibilizam esse processo, né?
Exatamente. Então, ela vai para uma avaliação psicológica. Depois de tudo isso, se ela foi liberada, aí sim ela vai para o tratamento em si, tá? Aí ela vai para a ovodoação, ela vai para o tratamento para a doação de óvulos. Então, aí como é que funciona? Ela vai, estimula a ovulação como qualquer outra mulher.
Como o processo que a gente faz na
FIV, toma as injeções,
né?
Na barriga, faz os ultrassons, tudo dentro dessa unidade. Lógico que a gente dá uma ajuda de custo, né, para essas doadoras. Afinal de contas, elas têm que vir de táxi,
sim, tem que
elas têm alimentação, muitas moram muito longe, né, e às vezes demoram 2 horas para chegar, né? Vende ônibus, então assim, a gente dá um vale alimentação, dá um café, tem um almoço, entendeu? Também não é, você vem doar
sim,
e
sim,
também está ajudando outras mulheres.
Tem todo um acolhimento para essa mulher que está fazendo isso também, né?
E exatamente, por isso que a gente fez essa unidade.
Muito
porque
legal.
Tem lá um lugar para elas tomarem um café, tem um sofazão, elas têm um acolhimento sim, diferenciado. Né? Porque afinal de contas elas estão nos ajudando, estão ajudando outras mulheres,
com certeza.
Elas têm que ser, elas é que têm que ser muito bem tratadas, né? E aí elas retiram os óvulos, quando retira os óvulos, aí a embriologista olha e vê se o óvulo é de boa qualidade.
Uhum.
E congela esses óvulos. Então a clínica tem banco de óvulos, só que é um banco de óvulos para as nossas pacientes. Não é banco de óvulos para vender para outras clínicas.
Tá, sim.
O nosso banco é nosso. E aí, quando a gente tem esse lote de óvulos, aí sim, essas doadoras são disponibilizadas para as receptoras.
Tá,
certo?
Tem uma paciente que fala, olha, eu tenho aqui um banco de óvulos que podem ser selecionados para você.
Isso. Aí tem o lado, as outras duas enfermeiras, né? Que é a Carolina e a Helena, que são as que cuidam das receptoras. Aí a Thalita, que já fez lá, as médicas já fizeram, olha, eu tenho isso daqui de doadora. Esses são os perfis. Aí a receptora, ela passa em consulta com a Thalita e com a... Então ela veio em consulta comigo, eu falei, ó, você precisa de óvulo doado. Tá, então o que eu faço? Você vai agendar uma consulta com a Carolina ou com a Helena. A Carolina e a Helena avaliam, conversam com esse casal, né? Vem o perfil deles, dão uma ficha para elas preencherem. Eu brinco que a
ficha...
Tem
que fazer esse match, né? Entre a doadora
exatamente.
E a receptora.
Eu sempre falo assim, a ficha não te obriga a nada. Só tá te falando que você tem interesse. E lá vem uma parte escrita... onde ela coloca o que seria importante para a doadora, né?
Sim.
Eu falo que seja parecida com você, nem precisa falar, porque isso é óbvio.
Sim, sim. Você
tem que me falar...
Que tem ali, né, a cor dos mesmos olhos, talvez, né? A cor do
exatamente.
Cabelo.
Exatamente. Você tem que me falar o que não é óbvio para mim, né? Por exemplo, ah, eu não quero que tenha mais que 1,70m, porque na minha família todo mundo é baixinho.
Tá, a gente tá falando, inclusive, para criar mesmo essa característica mais próxima
exatamente.
Da família,
exatamente. Ou então, eu quero uma loira de olho azul. Ah, mas você é morena de olho castanho. Ah, você pode? Você pode o que você quiser.
Sim, sim.
Você pode escolher o que você quiser.
Ele te coloca num papel de escolha, né? Você sendo esse método como opção, né?
Exatamente. E aí, elas, com essa ficha, elas vão fazer um match. Né? A gente tem o face match, que ele dá até a porcentagem de semelhança.
Que legal.
De uma foto atual da doadora com uma foto atual da receptora. E tem umas
super
assim,
avançada essa tecnologia.
São muito parecidas.
Uau.
É uma coisa impressionante. E aí, nesse match, aí elas chamam o casal de volta e mostram, olha, eu tenho esse perfil. Lógico que a receptora não pode ver a foto atual da doadora.
Tá.
Tá? Então, o que, que ela vê? Ela vê todo o questionário, toda a informação dessa doadora.
Todos os dados, né?
Tudo.
Mas você não personifica essa doadora. Né?
Exatamente. Então, altura, peso, todo o histórico pessoal e familiar.
De saúde, inclusive,
tudo,
né?
Tudo. Ela vê tudo. E vê uma foto de criança dessa doadora. Eu falo que loira de olho azul e cabelo liso, todo mundo pode ser, né? Eu não sou loira, não tenho cabelo liso.
É verdade.
Mas hoje eu sou.
É verdade. A criança é a sua versão mais real, né? Da forma como você de fato nasceu.
Eu falo até que meu filho, ele olha, eu tenho uma foto na casa da minha mãe... Ele um dia olhou para a foto e falou assim... Mãe, quem é essa aqui na foto? Eu falei assim... Como assim? Sou eu? Não, não é você. Mãe, filho, sou eu? Não, não é... Sou eu. Então,
a gente vai mudando ao longo da vida,
vai mudando. Né? Então, assim, por isso que a gente olha a foto de criança, porque é como a pessoa é de verdade, né? O tipo de cabelo, a cor de cabelo, se ele era liso, se era encaracolado, né? Então, para ela achar esse caminho e escolher se esse perfil é adequado para ela ou não.
E aí, então, a clínica ajuda nesse match e na conclusão desse tratamento.
Sim. Aí a paciente, por exemplo, a gente mostrou esse perfil. Ela pode falar, não, não gostei. Tá bom. Aí elas vão procurar um outro perfil até calhar
esse perfil. Fazer esse match.
Exatamente. Gostou? Esse lote de óvulos é separado para ela. E aí ela vai passar pelo tratamento em si, a receptora.
E aí a gente está falando que ela entra num processo muito semelhante ao processo da FIV, certo?
Não, é um processo muito mais simples.
Porque ela não tem toda a parte de estimulação e retirada desses óvulos. Ela vai só para a parte de implantação.
Exatamente. Então ela só prepara o útero, né? Então ela não precisa tomar injeção na barriga. O que ela precisa é só tomar uns comprimidinhos para preparar o útero. E aí a pergunta que sempre me fazem, né? Ah, eu tô na menopausa, como é que eu vou fazer? Eu posso engravidar?
Eu nem sabia que era possível engravidar depois da menopausa.
Sim, porque se tem útero, pode engravidar. Eu induzo, eu simulo uma ovulação nessa mulher com remédio.
Uhum.
Entendeu? Então, eu preparo ela, eu dou comprimidos que simulam um crescimento de óvulos. Como se o óvulo estivesse crescendo para ela ovular. E quando ele tiver crescido...
O corpo entende, né? Que você está
nessa
fase, nesse
estágio.
Aí
eu começo a progesterona, 5 dias, e coloco o embrião pronto lá de volta. Entendeu? Então, assim... eu não posso entrar na menopausa, que aí eu não vou mais poder fazer ovodoação. Não, pode. Pode, não tem problema.
Muito interessante.
Tendo o útero e o útero estando intacto... O útero estando em boa situação, em boa qualidade, sem mioma, sem muitos miomas, sem pólipo. É possível. Qualquer mulher pode.
Incrível. Então, isso abre uma grande oportunidade para as mulheres para a maternidade tardia, né? Porque uma das minhas perguntas é... Essa, a ovodoação, ela é utilizada por mulheres que já estão numa faixa etária mais avançada?
Sim.
A grande maioria hoje.
É, a grande maioria hoje são exatamente as mulheres que postergaram a maternidade demais, né? E que não congelaram óvulos, né? Para preservar a idade ovular. Que a questão do nosso óvulo não é só que ele acaba, né?
É a questão da qualidade
mesmo, né? É a questão da qualidade.
Sendo reduzida ao longo dos anos.
Então, por exemplo, tem pacientes que têm muitos óvulos. Que a gente retira 15, 17 óvulos. Formam 10 embriões. E aí a gente vai analisar geneticamente. Todos vêm com alteração genética. E não dá para voltar para o útero. Então, não é só ter quantidade, tem que ter qualidade. E a qualidade, ela está diretamente ligada à idade do óvulo. Então, eu brinco que eu prefiro tratar uma paciente mais jovem com menos óvulos do que uma mais velha com um monte de óvulos. A mais velha, lógico, por estatística, se ela tiver mais óvulos, eu tenho mais chance de conseguir um embrião geneticamente normal.
Claro. Certo? Estou falando de matemática pura aqui, né?
Exatamente. Mas não é uma verdade absoluta, né? Porque às vezes a mulher tem um óvulo e forma um embrião geneticamente normal, e a outra tem 15 e não forma nenhum.
É muito particular, né?
E aí que a qualidade é importante. Então, se eu não consigo qualidade, mesmo na quantidade, eu tenho que partir para um óvulo doado, que é um óvulo mais jovem. E que vai me dar qualidade.
Sim, sim. E aí eu tenho duas dúvidas do que a gente falou aqui até agora. A primeira é, existe na clínica um apoio psicológico para essas receptoras? Para ajudá-las a... Não sei se nem a palavra, né? Porque eu acho que não é ressignificar, porque você ainda está passando por esse processo. Mas assimilar um pouco mais dessa fase, desse tratamento que elas estão vivendo?
É obrigatório, por sinal.
Porque é importante, né?
A gente tem
com vários aspectos.
Total. E a gente fala. Inclusive, essa nossa psicóloga, O objetivo dela é muito mais... a receptora, lógico, ela precisa abordar a doadora para não saber... para saber se ela está doando por opção mesmo ou se, sei lá, o que que levou ela à doação.
Elas chegam a entrar em contato uma com a outra?
Não.
Não, não se
fala. A doadora e a receptora?
É, não.
Não. A doação, ela é anônima.
Ah, isso que eu ia perguntar. Elas não têm nenhum contato, não. Você não sabe para quem seu óvulo foi doado, nem de quem você está recebendo.
Não. Existe uma nova lei, né, em que agora até parente de quarto grau pode doar para a família. Depois a gente
abre esse parênteses também, porque aí entra até em questões genéticas, né, que eu não sei como...
É que aí pode ser a irmã da receptora com o marido ou a filha... Né?
Sim.
A filha da receptora do primeiro casamento.
Eu acho que isso é muito bacana, porque abre possibilidades, você conhece todo esse histórico de família, mas aí você também entra em algumas questões mais complexas na parte emocional,
então,
né? Acho que de você conhecer
essa
receptora, essa doadora, né?
Eu falo isso, né? Eu falo, você tem que parar e pensar, né? Porque a doação anônima, ela não te vincula a ninguém.
Sim,
certo?
Sim.
E ninguém precisa ficar sabendo.
Se for esse seu desejo, né?
Quem vai saber? Só se ela contar. Caso contrário, eu falo que é uma informação que a gente vai levar para o túmulo.
Sim. Eu acho que é muito particular de cada um, né?
E aí, exatamente, entra a psicóloga aí. Porque a psicóloga vai analisar... Muitas vezes a psicóloga vira para mim e fala... Me manda, Michelle, esse casal não está pronto para ovo doação. Eles não estão em condições. Não está na hora ainda.
Porque ainda, entendeu? Tem algumas coisas para serem eles trabalhadas
não vai
ali
dar,
dessa...
E eu falo que a mente, ela é nosso guia.
Sim, com certeza. Né? Com
então,
certeza.
Por exemplo, se você já chega pensando... Ah, eu não quero óvulo doado. Como é que você vai engravidar? O corpo nem vai aceitar esse óvulo.
Sim, com certeza, né?
Entendeu? Então, assim, precisa existir essa aceitação... E muitas vezes, muitos casais até às vezes falam, não, eu aceito. Ou a mulher fala pro marido, né? A esposa fala pro marido, não, eu aceito, mas no fundo ela não quer.
Uhum.
E pra psicóloga ela fala, pra mim ela não fala. E na frente do marido ela também não fala. E não fala pra ele, mas fala pra psicóloga.
Uhum.
E a psicóloga pega faz essa análise e me diz, ó, Michelle... Ela ainda não está pronta para ovo doação. Pensa em outras possibilidades, vê o que você consegue fazer aí dentro, porque não, a gente ainda precisa trabalhar ela em terapia.
Sim, sim. E não... a terapia vem muito para ajudar, né?
Exatamente.
Porque a gente cria isso. E são coisas. Esse estigma é da nossa cabeça, né? Eu lembro quando você falou para mim. Porque, gente, eu já falei que eu quero ser uma doadora, né? Depois de viver 2 anos e meio como tentante, se, obviamente, né, eu tiver todas as condições, se o óvulo estiver bom, eu faço questão. Porque, assim, poder ajudar outras mulheres, pra mim, a viverem esse sonho que eu hoje estou tentando viver, é muito significativo. Mas a gente tem, né, esse estereótipo de... É um filho, né? E, na verdade, o óvulo, ele é uma célula, né? Uhum. Ele ainda não é o seu filho, né? Ele é uma célula do seu corpo. E aí, depois, a gente vai fazer uma... Você pode fazer uma fertilização in vitro com o espermatozoide do marido, por exemplo. Ou não. Você também pode,
sim,
optar por um espermatozoide terceiro.
Pode também.
Como você preferir.
Só que aí, nesse caso, a gente tem embriodoação.
Ah, você recebe o embrião prontinho para fazer a
exatamente.
Doação.
Exatamente. E aí eu...
Porque acho que tem casais que preferem, né? Por dizer assim, então não tem a genética de nenhum dos dois.
Sim, muitos casais optam por isso, né? E é uma alternativa mais barato do que você pegar e comprar... Pegar um óvulo doado e comprar um esperma de banco de esperma, entendeu? O embrião, ele já tá pronto ali, porque existem muitos casais... Ou que engravidam e sobra um monte de embrião.
E não querem mais ter filhos.
Existem outros casais que se divorciam e não têm o que fazer com aquele monte de embrião. Não querem mais os filhos, né?
Sim, sim.
Então eles optam por doar.
Ah, e você pode doar, inclusive, o embrião.
Pode.
Aí é um pouquinho mais complexo, né? Porque aí, de fato, tem a carga genética de ambos, né? E que você não vai conhecer. Mas também eu acho que uma vez que você não conhece, eu não sei, eu acho que talvez eu seja meio prática. Mas eu acho que você não sabendo, né, aonde esse embrião está no mundo, né? E que ele está sendo criado por uma família que queria muito.
Você pode estipular pra gente, a gente obedece. Né? Então, eu tenho uma paciente, eles se separaram e eles tiveram gêmeos. Se separaram e aí ela doou os embriões dela. E ela falou: olha, só que eu não quero que doe para ninguém daqui do estado de São Paulo.
Entendi. Você pode colocar.
Eu quero que doe para fora do país, que hoje a gente recebe muita gente, né?
Também de outros países.
É, porque eles ganham em euro, em dólar e gastam em real.
E acaba sendo mais barato, né, o tratamento.
Exatamente.
Sim.
Então...
um quinto mais barato, né, muitas vezes.
Exatamente. É isso mesmo. Então, eles preferem vir para o Brasil para fazer o tratamento aqui, porque a tecnologia...
é super avançada.
É igual, é similar à que eles teriam lá, só que por um quinto do preço.
Uau, então você tem essa opção, inclusive, de dizer, olha, eu prefiro doar, mas quero doar para fora do país.
Exatamente.
Não, também é uma opção bacana.
Então, né? Muitos estipulam e a gente obedece, tá? Então, elas, olha, eu dou, mas nessas condições. Lógico que ela não vai saber se a gente cumpriu ou não, mas sim, eu garanto que a gente cumpre o que elas pedem. Elas estipulam e eu falo, essa daqui, elas estabelecem, olha, eu só quero para casais fora do país. Ou para casais fora do estado de São Paulo. E a gente segue as recomendações estipuladas pelos casais.
E a segunda dúvida que eu fiquei é em relação à doadora. Porque a gente falou que ela obviamente pode ir em qualquer estágio, mas normalmente são mulheres que já estão passando por algum tipo de tratamento, né? Então, já estão fazendo congelamento de óvulos, já estão fazendo uma FIV. E aí eu te perguntar isso, qual que é o estágio ideal para a gente fazer, por exemplo, essa doação? Porque eu, por exemplo, vou passar por uma FIV, mas ainda pretendo ter outros filhos. Então, em que momento que a gente faz essa doação?
Na verdade, você doa primeiro. Então, se é uma doadora que está usando os próprios óvulos como forma de pagamento... Então, deixa eu explicar.
Ah, tá. Eu posso usar como parte do pagamento do meu tratamento, inclusive.
Exatamente.
Entendi.
Tá? Então, só que como é que é feito em outras clínicas? Nas outras clínicas, a doadora, ela não tem condições financeiras de fazer o tratamento. Então, ela passa por um tratamento e a receptora paga... ou as medicações ou o tratamento da receptora, da doadora, e esses óvulos são divididos em partes iguais,
tá.
Certo?
Mas metade. Ainda sem saber a qualidade desses óvulos.
Exatamente.
Que é o ponto mais sensível aqui.
Exatamente.
Né?
Então, metade dos óvulos da doadora vai para a doadora e metade vai para a receptora. A parte da doadora é fertilizado com os espermatozoides do marido dela e a da receptora com os espermatozoides do marido dela. Na clínica, a gente não faz assim. A doadora. Ah, você quer doar? Tá ótimo. Você pode doar, só que você vai fazer um primeiro ciclo só de doação, porque eu não vou dividir seus óvulos.
Entendi.
Porque a gente entende dentro da clínica que quando você está dividindo os óvulos, você está dividindo as chances de gravidez.
Claro, matematicamente é isso mesmo, né?
Exatamente. Então, assim, sempre alguém não vai engravidar.
Sim, até porque, né, dependendo do estágio que você tiver ali, a qualidade desses óvulos pode não estar 100%, né?
Exatamente.
Pode ter poucos óvulos.
E aí
óvulos
também,
com
retirou.
Boa.
Não tá bom, o que você faz?
É, e essa pessoa, né, receptora, já pagou por aquele tratamento.
Na clínica, por exemplo, você foi lá, você doou, seu óvulo não tá bom, ele vai ser, a gente vai avisar, ó, não tá bom, eu vou descartar. Mas você vai receber o seu desconto.
Uhum, porque você fez, né?
Porque você passou por isso, a culpa não é sua.
Sim.
Certo? Então, a gente assume esse risco. A clínica, tanto é que a gente, durante anos, até fazer, conseguir montar tudo isso, a gente teve muito prejuízo.
Sim, né? Sim, imagino, porque tem todo um investimento também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Até chegar nesse
até
formato.
Até chegar nesse formato. Então, a gente demorou. Mas, a ideia foi muito legal. né? Sim, porque assim, a gente consegue ajudar muitas pacientes com qualidade de óvulos bons, sem diminuir a chance.
Uhum.
Por isso que nossa taxa de gravidez com ovo doação acaba sendo muito boa. Por quê? Não é bom, descarta. É descartado.
A gente tá
nem
trabalhando ofereço. Só com os óvulos de boa qualidade, né?
Exatamente. E mesmo assim, se essa paciente, ah, o óvulo é de boa qualidade, fertilizou com esperma do marido, que eu falo para todos os maridos, faça todos esses exames que eu estou te pedindo. Aí ele fala assim, ai, mas esse daqui é muito caro, não sei o que. Eu peguei e falei assim, ó, se você não fizer e depois você não tiver embrião formado, eu não vou te dar um lote de óvulos novos. Se você fizer e tiver tudo bem e você não tiver embrião no final, a gente vai te dar um lote de óvulos novos sem custo nenhum.
Uhum. Sim, então é uma vantagem porque você já
garante,
né? Você aumenta a sua chance de sucesso e ainda tem uma segunda possibilidade de tentar de novo.
Exatamente, né? Porque assim, quando a gente fala, ah, o óvulo é bom, você tá fazendo uma avaliação visual. Ele é bonito ou ele é feio. É isso. A gente só vai saber se ele é bom de verdade se ele forma embriões de boa qualidade.
Sim.
Certo?
Certo?
E é aí que a gente testa. Então, eu tenho que ter certeza de que o esperma tá bom e que
sim,
não é a culpa
a gente,
do esperma.
Que é 50% de cada lado, né? Que a gente tá falando muito de óvulos, uhum, mas o espermatozoide é os outros 50% da carga, né? Então, os dois precisam estar muito saudáveis, né?
Sim, exatamente. Então, o meu sucesso não depende só do óvulo, depende do esperma. Então, se o marido se nega a fazer os exames, se nega e depois não forma embrião de boa qualidade, perdeu a razão.
Sim, por isso que é tão importante, né, trazer os maridos para a mesa também, para essas conversas, para as consultas, para que haja essa conscientização da,
sim,
família como um, uhum, todo, né?
É, exatamente isso.
Doutora, minha próxima pergunta era em relação aos possíveis riscos associados à ovodoação, tanto para a doadora quanto para a receptora. É possível a gente falar um pouquinho disso também?
É, os riscos, assim, em termos médicos...
Isso, isso.
A doadora, ela passa por um tratamento de estimulação ovariana, né? Como qualquer outra mulher que está passando por uma fertilização in vitro. Então, ela tem um risco de fazer o que a gente chama de hiperestímulo ovariano, só que hoje não existe mais, tá? Porque hoje é tudo controlado, as doses são muito controladas.
Avançou-se muito
nesse
sentido,
exatamente,
né?
Mas antigamente a gente tinha nessas doadoras esse hiperestímulo ovariano, mas hoje a gente não tem mais. Tem o risco de torção ovariana, se elas não param quietas, né? Não obedecem, que não pode fazer ginástica, não pode fazer muito esforço físico. Tem o risco do ovário torcer e ela perdeu os ovários, e tem o risco de pós-punção de formar cistos no ovário e ter um sangramento. Assim, normalmente as doadoras, elas são mais cuidadas do que qualquer outra pessoa, porque a maioria delas não tem convênio, a maioria delas não vai ter um suporte médico, a não ser o nosso, uhum, né? Caso elas precisem. Então, a gente... Acho que elas são tão controladas...
Regradinhas.
Que a gente... Eu nem lembro quando foi a última vez que a gente teve alguma dessas outras... Alguma complicação. Porque a gente fala, você tem que voltar, você tem que vir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, elas são tão controladas, uhum, que essas complicações pouco acontecem.
E para a receptora... A gente está falando só dos mesmos cuidados que você teria com uma gestação de fertilização in vitro.
Exatamente.
Nenhum adicional.
Não. Não. Assim, mesmo que ela seja mais velha e ela seja saudável, a gestação dela vai correr tudo bem como se fosse qualquer outra gestação. Hoje a gente tem paciente de 52, 53 anos grávidas.
A medicina avançou muito nesse sentido, né? Ainda bem, né? Porque todas nós possamos realizar esses sonhos.
É,
e a gente falou um pouquinho dos riscos e vamos falar um pouco de taxa de sucesso também. Como é que é a taxa de sucesso hoje em relação à ovodoação?
É muito alta, né?
Que bom, que bom.
E cada dia, antigamente a gente transferia um monte de embrião, né? Dois,
sim, sim,
embriões, um monte, dois, porque elas são jovens, não pode transferir mais de dois. Hoje, eu transfiro de um em um. Raramente eu transfiro dois. Raramente.
Porque tá tudo muito preparado
para... porque
pra...
a chance de sucesso é quase 70%.
Uau!
Você tá pegando um óvulo selecionado.
É tudo já muito selecionado, né? Você já tá muito preparado.
Selecionado. Um útero que já foi investigado. Assim, a maioria engravida, né?
Que bom, né? Que bom. E agora eu queria falar uma coisa. É uma área que eu tenho, gente, me encantado, porque é algo muito novo e a gente não tem muitos precedentes. Eu queria saber o que você pode falar um pouquinho sobre as implicações legais da ovodoação. Como que vocês, como clínica, organizam isso? Então, tudo já é pré-determinado antes do tratamento? Quem que é o responsável legal por aqueles óvulos, por aqueles embriões? Que não vai existir esse contato entre as partes? Como é que vocês estão se resguardando em termos legais ali, éticos?
Assim, isso é uma coisa muito importante, né? Por, exatamente por isso que a gente criou uma unidade
especializada nesse tema.
Exatamente, porque a gente, a doadora não pode encontrar com a receptora na sala de espera, concorda?
Sim, concordo, claro.
Então a gente criou essa unidade exatamente, porque aí elas podem ficar andando lá, as doadoras, né? Imagina você esperando para receber um embrião e você fica olhando, você vê, né?
Sim, sim,
cê
claro.
Você tem ideia de quem seja a doadora e quem é quem ali. Então, isso é uma coisa que a gente criou essa unidade para que não tenha esse encontro entre elas, porque a doação tem que ser anônima mesmo, né? A gente tem, lógico, uma equipe jurídica...
Que cuida,
né? Que cuida de tudo isso, o que pode, o que não pode, né? É tudo, assim, é tudo super controlado. A gente tem uma equipe só disso. Então, a gente tem as médicas, 3 médicas que só fazem isso dentro da clínica. A gente tem as 2 enfermeiras, que são as enfermeiras das receptoras, a enfermeira que é da doadora, então elas têm tudo um contato específico, o celular, assim, os e-mails, então é tudo
separadinho,
né? Ninguém encontra com ninguém. Essa parte jurídica, e a gente segue todas as normas estipuladas na verdade, assim, não existe lei, mas é uma norma, tá? Que a gente deve seguir e que se a gente for auditado, for vistoriado, a gente tem que estar dentro.
Qual que é a principal referência? É o Conselho Federal de Medicina? É uma norma mais global?
É a Anvisa e o Conselho Regional de Medicina. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que seguir todas as normas deles, e se a gente não seguir, a gente pode ser até fechado,
claro.
Né? Lacrado.
Sim, sim.
Né? E aí a gente. E todo ano a gente recebe essas vistorias e o tempo inteiro, né? Essas visitas. Semana passada mesmo a gente estava com a visita lá da Anvisa.
Para garantir que todos os processos estejam cumprindo essas normas.
Exatamente.
Né? Né? E, doutora, a gente já falou um pouquinho sobre esse tema também, mas esse modelo também, esse método, beneficia muito casais homoafetivos, né? Eu acho que tanto masculinos como femininos. Então, como que eles podem se beneficiar dessa técnica e quais são os cuidados específicos nesses casos?
As meninas menos, né? Porque as meninas, elas têm os próprios óvulos e têm o útero, né? Elas só precisam do espermatozoide. E o espermatozoide a gente não tem o banco na clínica,
tá?
E a gente tem que importar.
E faz uma fertilização in vitro.
Isso.
Aí pode ser com o óvulo de uma delas, né? E a FIV feita na outra.
Isso.
Aí pode escolher se o melhor modelo, né?
Pode. E normalmente tem uma que é mais nova e outra que é mais velha. Então a gente muitas vezes pega o óvulo da mais nova, fertiliza e põe no útero da mais velha.
Pra todo mundo ter ali a sua participação.
Exatamente.
Né? Eu já vi muitas também que as duas, né, oferecem os óvulos e não sabem de quem que é o óvulo que foi feito.
Não, agora não pode mais.
Ah, não pode mais. Tá,
não.
Informações atualizadas.
Não pode mais, porque a gente precisa ter um controle, né? Inclusive, a gente não pode misturar óvulo de uma com óvulo da outra e colocar o óvulo de uma com da outra, 2 no útero de uma só.
Uhum.
A gente tem que saber quem
exatamente
tá gestando o quê,
tá,
e de quem.
Tudo muito controlado.
Exatamente. Antes podia. Agora tá bom, não pode mais. É, quem se beneficia são os meninos.
Principalmente.
Né? Porque eles têm os espermatozoides, mas precisam dos óvulos, né? Então, eles usam esses óvulos de banco. A maioria deles quer fertilizar metade com o esperma de cada um.
Aí, nesse caso, pode...
Fertiliza, só que são culturas separadas.
Tá, e sabe-se qual que a gente tá colocando. Pode ser que o casal não queira saber, mas você, como clínica, sabe direitinho.
Exato. Poder... Não, e eles têm que decidir. Vai de quem o embrião primeiro? Vai o do fulano ou do beltrano, entendeu?
Tá.
De quem que vai
engravidar?
Mas
eles podem querer não saber? Pode dizer assim, ó, escolha o melhor e não me conta.
Podem. Mas em algum momento eles vão ter que saber, né? Ou a gente vai ter esse histórico. Tá tudo...
Documentadinho.
Tudo.
Imagina.
Não só no computador, nem na nuvem, mas tudo em folha.
Sim,
tá?
Sim.
Os vials, tudo, os numerinhos, tudo bonitinho.
É, sério, né? Você precisa ter direitinho.
Não, tem tudo lá catalogado. E aí eles precisam de um útero de substituição, né?
Que é o útero onde vai gestar aquele embrião.
Exatamente.
Agora, uma dúvida. Eu vi que o útero de substituição é a mesma coisa que a barriga solidária?
Isso.
A mesma coisa. A gente está usando um termo mais técnico aqui.
Isso, exatamente. É a barriga solidária.
Tá. E hoje a barriga solidária precisa ser feita por algum parente ou já é possível fazer com terceiros também de uma forma mais ampla?
É possível fazer, só que a gente precisa de uma autorização do CRM.
Tá.
Né? Então, a gente preenche todos os requisitos, de novo, né? Vários termos, várias assinaturas, que não tem remuneração, que essa mulher tem já filhos... Né? Porque tem que ter prole constituída, tem várias normas também, e aí a gente manda tudo isso para o CRM e ele autoriza ou não a gente usar essa barriga solidária.
Mas ainda é mais comum entre parentes, né?
Olha, não.
Não necessariamente.
Não. Na verdade, eu acho que é difícil, né? Você chegar, por exemplo, para sua irmã e falar, você pode gestar para mim?
Sim.
Né?
É complexo também, né?
É, exatamente. Acho que é mais difícil isso acontecer. Acontece, né? Mas é mais fácil uma mãe gestar para um filho.
Uau!
Eu tenho um casal do interior de dois meninos e a mãe de um deles gestou para eles.
Uau! É um altruísmo muito lindo isso, né?
Então,
é amor de mãe, né?
Mas é mais difícil, assim. Ou, por exemplo, uma parente distante.
Uhum.
Aí sim, por exemplo, uma prima distante. Aí sim, acontece. Uma prima mais distante. Mas é mais comum que seja uma pessoa que do círculo.
Tá.
Alguém conhecido que tem algum vínculo... Mas que não tenha vínculo familiar.
Tá, esse é o modelo mais comum atualmente. É. Mas é incrível, né? Eu acho que é um novo modelo, é um novo método que vem, de fato, para poder atender a muitas famílias que desejam passar por esse processo. Eu acho que, por isso é tão importante a nossa conversa aqui hoje, né? Eu acho que para desmistificar muita coisa, tirar o tabu de muita coisa, porque é isso, é só mais um método, mais uma forma de você poder realizar esse sonho da maternidade, né?
Sem dúvida nenhuma.
E acho que a gente pode tirar esses estigmas, esse peso que muitas vezes vem, né, através desse caminho.
Isso, sem dúvida nenhuma, porque ainda é pouco aceito, né? E pouco falado e pouco difundido.
Sim,
né?
Que existem todas essas possibilidades.
Exatamente.
Né?
Várias vezes eu escuto no consultório, mas como que eu vou engravidar se eu já tô na menopausa? Meu médico falou que é impossível. Eu falo, é impossível engravidar com seus óvulos.
Natural, né?
Porque você não tem mais óvulos, mas você pode pegar um óvulo doado. Mas eu não menstruo. Não, você não menstrua, mas eu posso fazer você menstruar. É uma reposição hormonal como você faria normalmente... Depois que você entra na menopausa.
Não, e o quão fantástico é isso, né? Você falou de uma paciente com 50 anos, a gente tá falando, gente, de... aumentar numa quantidade absurda, né? Falar quase dobrar, né, a idade fértil da mulher hoje, sim, né? Que é o que a gente fala, não acompanhou a evolução da sociedade, né? Essa mulher que muitas vezes vai focar na família, vai focar na carreira e vai pensar nessa maternidade ali depois dos 35. Então, é mais um caminho para a realização desse sonho, né?
Sem dúvida.
É muito bacana. Doutora, o nosso papo tá muito gostoso aqui. Acho que a gente esclareceu muitas dúvidas, mas eu não poderia deixar de fechar aqui o nosso bate-papo sem fazer a pergunta que eu faço para todas as nossas convidadas. Você que é mãe e que lida com esse universo das gestantes, que é o nosso nome, o Mãe Também Pode. Para você, o que é que Mãe Também Pode?
Ah, mãe pode tudo. A mãe pode tudo o que ela quiser, inclusive ser mãe a qualquer momento da vida dela, né? Ela pode tomar a decisão de congelar os óvulos quando ela é mais jovem para postergar a maternidade e ser mãe com os próprios óvulos, né? Que é a vitrificação de óvulos, né? Que ela pode fazer mais jovem e esse óvulo fica parado no tempo e ela resolveu que quer ser mãe lá com 45 anos e o óvulo dela continua com 30. E ela vai ter a mesma taxa de gravidez de que com 30 anos. Então, ela pode ser mãe em qualquer momento da vida dela, no momento que ela escolheu que aquele é o momento bom para ela conseguir essa maternidade, né?
Então, sonhar.
Ou desistir mesmo, né? E jogar fora o óvulo dela.
Mas tá ali, ela é, eu acho que isso que é muito legal, né? É a possibilidade que tá ali.
Exatamente. É, exatamente. Eu falo que o congelamento de óvulos é o seguro do nosso carro. Você paga para não usar.
Sim.
Mas se você precisar usar,
tá lá.
Ele tá lá.
Eu nem tava aqui no meu script essa pergunta, mas essa é uma dica que você deixa aqui para nossa audiência, que talvez tenha postergado essa maternidade, esse congelamento pode ser uma possibilidade lá na frente?
Sim. É a dica que eu deixo mesmo. Se existe uma pontinha de dúvida. Ah, eu não quero ser mãe. Ah, mas pode ser que um dia eu queira.
Ideia.
Congele os óvulos. Congele. É mais fácil você jogar os óvulos fora, porque é uma célula.
Ou doar, né?
Ou doar, exatamente. Do que você chegar lá na frente e olhar para trás. Poxa, eu tinha a possibilidade de ter congelado meus óvulos e não fiz. Né? E agora é tarde demais. E aí, mesmo assim, sendo tarde demais, ela ainda pode partir para ovo doação.
Sim, ainda tem caminhos, né?
Ainda tem caminhos. Ela será a mãe, mas aí não com os próprios óvulos, com o óvulo doado.
E que, né, tá tudo bem, né? Acho que o intuito desse nosso episódio é dizer assim, tá tudo bem.
Tá tudo, né, bem.
Vai continuar sendo seu filho. Eu acho que isso que é muito legal, né? Você pode estar pegando ali a célula de uma outra pessoa, mas, gente, você vai gestar esse bebê, né? Vai estar ali, vai misturar com o seu sangue, no seu corpo. É seu, né? Vai estar ali dentro de você.
Sem
você
dúvida.
Vai gestar ele de ponta a ponta. Gente, vai, né, vai ter o parto, vai parir essa criança, vai educar essa criança pro resto,
sim,
da vida. Né? O que, que é ali ser uma célula, né, naquele começo?
Sem dúvida nenhuma. Eu falo que a mulher, ela é mãe desde o primeiro minuto, né? Quando ela engravida, ela já sabe que ela tá grávida. Que ela tem útero, mas ela não sabe onde ele tá.
Sim.
Mas quando ela engravida, ela tem certeza de onde ela,
sim,
tá.
Sim, sim.
Né? E que ela já é mãe desde esse minuto, né? Que aí ela vai começar a ver a mudança do corpo dela. A mama que cresce, a barriga que cresce. A dificuldade para andar, para respirar, para fazer as coisas. Ela já é mãe nesse minuto.
Ela vai passar por tudo isso,
pouco,
né,
importa se o óvulo é dela ou não. Porque ela é mãe.
Concordo.
Eu falo que o homem não. O homem só vira pai quando o neném chora na orelha dele. Porque a vida dele não mudou em nada durante a gestação da mulher.
Né?
Mas da mulher mudou. Então ela já é mãe. No primeiro minuto ela já é mãe. E depois, quem vai parir? Quem vai amamentar?
Sim, né? Sim, exato.
Então, assim, não importa se o óvulo... Ela nem vai lembrar que o óvulo é dela.
Concordo plenamente. Vai poder amar e viver esse sonho da mesma forma, né?
E é o que eu vejo todos os dias, né?
Sim, sim.
É muito mais como uma ovo doação do que qualquer pessoa possa imaginar.
Exato, e é isso, né? Você pode divulgar, você pode... não contar para ninguém. Sim. Fica a seu critério, né? Cada um vivendo ali a sua maternidade. Mas eu confesso que eu acho muito bacana quando a gente divide, porque a gente traz luz para possibilidades para outras mulheres, né? Que eu acho que isso é muito legal também, né? E a gente desmistifica isso, né? Acho que a partir do momento que a gente normaliza, eu acho que a gente tira um peso disso, né? Hoje verdade. Ninguém tá escrito... Brinco, né? Depois de adulto não tá escrito na testa de ninguém se você nasceu de parto normal ou de cesárea, se você amamentou, se você não amamentou, se você foi fertilização in vitro, se você foi uma gravidez natural. No sim. final do dia tá todo mundo aqui saudável, né? E vivendo seus sonhos de terem as famílias completas.
É isso mesmo.
Então, doutora, muito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Acho que por a gente trazer tanta clareza, tanta informação, tantos insights para nossa audiência. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, foi um papo delicioso.
Foi muito gostoso.
Foi muito bom e espero que isso ajude muitas mulheres,
com
muitos
certeza,
casais, né, a tomar a decisão da maternidade, em algum, mesmo que seja tardia.
É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.